A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Pesquisa. No programa de hoje, vamos falar sobre projetos de pesquisa voltados para o câncer desenvolvidos aqui na Universidade Federal do Pará, já que no último dia 4 de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial contra o Câncer. A gente vai conhecer um pouco mais sobre as estruturas, os projetos que vêm sendo desenvolvidos aqui na UFPA, em especial o programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas, que funciona no Núcleo de Pesquisa em Oncologia do Hospital Barros Barreto. Recebemos hoje no programa a professora Andrea Ribeiro dos Santos. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas aqui da Universidade Federal do Pará. Professora Andrea, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda à Rádio Web.
Eu que agradeço a oportunidade.
Também recebemos o professor André Caiati, que atua no Núcleo de Pesquisas em Oncologia, também no programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas aqui da Universidade Federal do Pará e ainda na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Barros Barreto. Muito obrigado, professor André. Bem-vindo à Rádio Web.
Eu que agradeço. É uma honra. Muito obrigado.
E recebemos ainda o professor Romeu Burbano. Ele é coordenador do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital UFIR Loyola. É uma referência regional no atendimento a pacientes com câncer. Também é professor do Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas da Universidade Federal do Pará. Professor Romeu, muito obrigado pela sua participação, também bem-vindo à Rádio Web.
Eu agradeço à Rádio Web pela oportunidade.
Vamos começar o programa de hoje entendendo um pouco sobre esse panorama que é a pesquisa sobre o câncer ou nessa área da oncologia aqui na universidade, na região amazônica, porque esse é, vamos dizer, uma patologia que afeta populações no mundo inteiro, mas em se tratando de Pará, de Amazônia, tem alguma linha específica que vocês se dedicam a estudar aqui na região amazônica, aqui na universidade? O que que atrai e também que contribuição uma universidade amazônica pode dar para um estudo de tanta relevância no mundo todo? Professora Andrea?
O câncer, com certeza, é uma das doenças que tem o maior impacto do ponto de vista, não só do ponto de vista social, da doença do indivíduo, mas da população em si. Né? Então, o impacto dele é muito importante, ele é um problema mundial e entender os mecanismos, os processos que estão relacionados ao seu desenvolvimento, ele é de extrema importância. Associado aos fatores de riscos que as populações estão expostas e como melhorar ou prevenir da melhor forma o surgimento, né, do câncer em si. Então, pensando nisso, em 2011, nós juntamos um grupo de docentes e funcionários também, de modo geral, e formamos o Núcleo de Pesquisas em Oncologia, que é o NPO, que fica sediado em cima do NACOM, para constituir a primeira pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas da região norte. Nós somos a única pós-graduação em Oncologia na região norte, de toda a região norte. Então, temos, além de uma importância, temos também um dever muito importante de formar bem essas pessoas, no sentido de formar recursos humanos para o atendimento de alta complexidade, que é o câncer. Porque o câncer você não atende só o indivíduo, o câncer você atende o indivíduo e atende a família, enfim, você está atendendo toda a sociedade.
Professor Romeu?
Eu faço minhas as palavras da professora Andrea, né? Trata-se de uma doença que tem um impacto muito grande na sociedade, né? O Dia Mundial do Câncer, né, que é lembrado no dia 4 de fevereiro, foi criado em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer. Esta proposta da União Internacional se deve realmente à realidade dura, né, e triste do câncer, principalmente nos países em desenvolvimento, onde a gente pode constatar que a intenção de se falar sobre o câncer é que a maior parte das pessoas, né, tenham informações sobre o controle do câncer, que é o mais importante. Isto quer dizer, a forma de controlar o câncer é através da prevenção do câncer. Atualmente, nem todos os cânceres ou tumores, seja no, tanto no sistema nervoso central, seja em qualquer parte em outros órgãos, ou as próprias leucemias e linfomas que afetam mais as crianças e os jovens, né, eles têm um tratamento de sucesso. Então, o controle é o que é mais importante para a população. Então, se lembra, né, a intenção no dia 4 de fevereiro é que a maior parte das pessoas fale sobre o câncer no sentido de que a informação chegue a todo mundo e que os programas de controle que são estabelecidos a nível mundial, regional e nacional possam ser seguidos, né, pela população. Só para a gente ter uma ideia, o câncer atualmente é uma doença que mata 8,3 milhões, né, de pessoas por ano no mundo. E a campanha do dia 4 de fevereiro é o conceito que diz que se nós podemos, eu posso. Né? Então, o que, que eu posso fazer, né, para contribuir, né, com o controle do câncer na minha região? Né? Então, como a professora Andrea falou, né, o grupo de pessoas aqui no estado do Pará que se reuniram para criar essa pós-graduação em oncologia e ciências médicas, né, outros tipos de doenças também são estudadas, além do câncer, nesta pós-graduação, ela tem o intuito de formar recursos humanos, né, para que a nossa população se beneficie, né, no Norte como um todo, visto que somos um núcleo único, né, na região Norte. E atualmente, né, o Hospital Ofir Loyola inaugurou, em janeiro de 2016, o Laboratório de Biologia Molecular. Esse Laboratório de Biologia Molecular, ele vem atender as necessidades da população e principalmente do hospital para a classificação de certos tumores, né, principalmente as leucemias, né, que nas classificações atuais, precisa de informações provenientes da genética, né, da biologia molecular. E o hospital, hoje em dia, oferece diagnóstico para os pacientes da hematologia, né, e está estendendo, né, conforme o passar do tempo, está estendendo esta assistência para outras clínicas, como a urologia, né, mastologia, né, câncer de mama e assim por diante.
Vamos dar continuidade em conhecer um pouco mais sobre essa parte de assistência ao longo do programa, mas eu queria também começar ouvindo um pouco o professor André para ele comentar um pouco sobre o que é a pesquisa em oncologia aqui na região amazônica, aqui na UFPA, que contribuição a gente tem dado para desvendar um pouco mais sobre esse problema que afeta populações no mundo inteiro.
Bom dia a todos. Eu concordo plenamente com o que foi colocado anteriormente e reforço, né, que essa questão do câncer ser um problema de saúde pública mundial, e a pesquisa ela tenta entrar exatamente visando reduzir essas taxas que são hoje assustadoras. Né? O Dr. Romeu acabou de colocar o número de óbitos anuais que existe hoje, e a OMS, por exemplo, ela coloca uma projeção de número de casos novos de câncer por ano no mundo, que deve passar de 14 milhões aproximadamente, que é a última estimativa mundial, para 21 milhões de casos até 2030. Então, isso é uma elevação grande, né, desse quantitativo, que é muito preocupante. E existe uma série de fatores que estão potencialmente levando a esse aumento, e essa projeção pode vir a se confirmar, e exatamente a pesquisa entra para tentar reduzir isso, né? Tanto a aceleração do aumento do número de casos de câncer, quanto evitar com que esse número se torne real em 2030, quer dizer, essa transformação de 14 milhões para 21 milhões de casos novos anuais. E a pesquisa, ela tenta exatamente investigar visando modificar alguns panoramas, voltados principalmente para a questão da prevenção. Como o Dr. Romeu colocou agora há pouco, a prevenção é fundamental, né? Você evitar o aparecimento do câncer, isso é ponto-chave com toda certeza. Visa também buscar novas formas de diagnóstico e também auxiliar a descoberta de novas terapias. Então, cada um desses pontos são pontos-chave no estudo do câncer. A pesquisa visa exatamente elucidar algumas informações novas a respeito de cada um desses tópicos. Principalmente, voltando para a questão da prevenção, buscar formas alternativas, quer dizer, modificações de hábito na população, né, métodos novos que possam auxiliar a prevenção, né, intervenções profiláticas, terapias auxiliares ou modificações, por exemplo, em questões de atividades diárias, né, de rotina. No diagnóstico se busca, através da pesquisa, diagnósticos mais precoces, isso é fundamental, né, a gente pode comentar um pouquinho mais a respeito aí mais para frente, mas é muito nítido, quanto antes o câncer for detectado, melhor. né? Então se busca para todos os tipos de cânceres, que são vários, é uma entidade composta por várias doenças, se busca diagnóstico mais precoce. E também a precisão do diagnóstico, isso é fundamental, né? O diagnóstico por imagem, diagnóstico laboratorial, bioquímico, celular, patológico, entre outros, então a precisão também é fundamental. Em termos de terapia, a pesquisa busca levantar terapias mais eficazes, né? Ou seja, com maior sucesso, com maior margem de segurança para o paciente. E também mais específico, aquelas terapias que teriam maior acurácia, maior precisão no seu alvo, né? Que isso também a gente pode comentar um pouquinho mais à frente, que é um problema grande em termos de terapia, é exatamente o fato da terapia, todas as esferas, terem uma abrangência maior de alvo do que somente as células neoplásicas, muitas delas, né? Isso causa uma série de efeitos ao paciente que é muito problemático. Então, a pesquisa visa esses eixos, né? E particularmente na nossa região, nós temos alguns problemas em termos epidemiológicos com alguns tipos de câncer em especial, que o grupo exatamente até se voltou os olhos para fortalecer, nuclear mais a pesquisa, né? Voltada para a oncologia, exatamente por esses problemas que foram detectados há alguns anos atrás. E também existe um outro fator, que são as preocupações que nós temos regionais, né? Fora a questão epidemiológica, existem, por exemplo, voltados à questão, principalmente que a gente estava falando aqui de prevenção, fatores que são nossos, que podem influenciar no acometimento do câncer, né? Então, por exemplo, a nossa alimentação. Nossa alimentação não é uma preocupação do resto do mundo, é nossa. Então a gente tem que investigar isso aqui. Né? A gente ingere uma série de alimentos que são provenientes, são culturais, né? A gente teve acesso desde que nascemos, mas são alimentos que não foram, vamos dizer assim, muitos deles testados efetivamente para ver se a longo prazo pode trazer algum tipo de malefício, né? Então isso são coisas que nós temos que nos preocupar, né? E isso é um apelo regional, né, de preocupação do pesquisador local. Obviamente que um pesquisador de outro país, de outra região do Brasil, pode também pesquisar isso, mas isso é detectado por nós e nós nos preocupamos em tentar resolver esse tipo de problema.
A partir de tudo que todos falaram, vocês ressaltaram muito, por exemplo, a importância do NPO e da pós-graduação em oncologia pela sua referência, por ter um papel fundamental aqui na região norte, não apenas aqui para o estado do Pará. Agora, creio que deve ter um apelo muito grande, não apenas, por exemplo, de profissionais da área médica, outros profissionais relacionados à área da saúde, ao atendimento, porque, por exemplo, a professora Andrea falou que você atende o paciente, mas também todos os seus familiares, todas as pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa, né? Quando vocês atuam, por exemplo, na proposta da pós-graduação, e vocês todos estão envolvidos nisso, que tipo de profissionais têm procurado, por exemplo, essa pós-graduação na área da oncologia, né? Há áreas em que há uma maior demanda ou uma maior carência por profissionais para que eles tenham essa especialidade em atender, investigar, buscar terapias novas para essas pessoas que são acometidas pelo câncer?
Com certeza. A pós-graduação, quando ela foi pensada, de forma multiprofissional. Então, pode participar da pós-graduação, além de médico, né? Você pode ter biomédicos, biólogos, você pode ter enfermeiros, odontólogos, enfim, tem um grande número de profissionais que podem fazer a pós-graduação. Ela não é voltada apenas ou específica para médico. Claro está que, assim, a universidade atualmente ela tem um grande número de outros programas de pós-graduação que dão esse alicerce da base para biólogos, biomédicos, de forma muito mais ampla. Então, o programa de oncologia e ciências médicas, ele foi pensado para você juntar essa expertise da ciência básica junto com a expertise da clínica. Então, o médico, ele é muito importante nesse processo, né, para que o resultado dessa pós-graduação, o resultado da formação dessa pesquisa e da formação desse recurso humano, que ele chegue no leito do paciente. Então, a gente quer fazer a pesquisa translacional. Então, ela se diferencia um pouquinho das outras pós-graduações por isso. A gente não está preocupado só a parte do descobrimento do mecanismo, da base. A gente está preocupado muito além, porque a gente quer a aplicabilidade dessas descobertas para a sociedade, para o paciente, para a qual a gente está desenvolvendo essa pesquisa, né? Então, pensando nisso, só para vocês terem um exemplo, no ano passado, 2016, nós abrimos uma turma no programa de pós-graduação apenas para a formação de preceptores, nesse início de preceptores especificamente médicos, porque é onde a gente tem um grande gargalo, nós tínhamos poucos médicos formados com essa complexidade do ponto de vista acadêmico. Eles são excelentes clínicos, mas a base acadêmica do entendimento desses mecanismos genômicos, epigenômicos, ela ainda é muito pouco investigada ou entendida nesse meio. Então, a gente montou uma turma de 22 preceptores só do Barros Barreto nesse momento. Nós vamos abrir depois também para o Betino ou para os outros, como o Filoiola e assim por diante. Mas para formar, ajudar a formar esses preceptores no tema específico, que é câncer, né, ou ciências médicas, repassando para eles o conhecimento do avanço que já se tem nas ciências básicas, especificamente da parte de genética, da parte de entendimento da fisiopatologia da doença, porque é esse indivíduo preceptor que vai formar os médicos que vão atuar para fazer a clínica. Então, esse processo é um processo lento, ele não é um processo rápido, é um processo que muda o cotidiano de vida que já está estabelecido de muitas pessoas, né, que atuam nessa área. Mas, mais uma vez, não é só para médico, tá? Mas claro que se você fala na oncologia, você precisa ter o clínico presente, com certeza, você precisa ter o cirurgião presente nesse processo de formação, porque é ele que vai fazer a translação desse resultado para o seu paciente. Então, eu te respondendo, ele é multiprofissional, você tem várias profissões.
A professora Andrea, ela colocou de maneira extremamente didática isso. A importância da pós-graduação em oncologia e ciências médicas na região não é exclusiva do médico, do cirurgião ou do oncologista, né? Porque o tratamento do câncer é um tratamento multiprofissional. Se você levar em consideração os profissionais que atuam, né, no atendimento ao paciente e às famílias no Hospital Filoiola, você vai observar que tem uma dúzia de profissionais. Você pode citar médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, o físico, que cuida da parte da radioterapia, fonoaudiólogos, assistentes sociais, que são fundamentais, né, que justamente eles fazem essa assistência ao paciente e aos seus familiares, terapeuta ocupacional, enfim, todos esses profissionais atuam em conjunto e são fundamentais para o sucesso, né, do atendimento ao paciente, visto que se trata de uma doença grave, né, uma doença complexa, que merece internações, muitas vezes delas longas, né, e que façam com que não somente o paciente que está sendo beneficiado pelo tratamento ou pela assistência do hospital, mas como seus familiares possam ter, né, uma compreensão melhor e possam dar um atendimento melhor ao paciente quando ele deixa o leito do hospital.
Dentro desse contexto, é importante a gente lembrar que o câncer, ele tem muitos fatores. Geralmente ele é uma doença complexa, ou seja, é esporádico, pode acontecer em qualquer pessoa da população, mas você tem uma taxa de 10 a 15% de pacientes que são genéticos. Ou seja, essas pessoas já trazem aquela variação genética que elas herdaram e que elas têm uma chance de desenvolver o câncer muito maior do que o risco da população em geral. Então, essas pessoas que têm o que a gente chama de câncer hereditário, tá? Ou seja, que ela recebeu essa variação na sua família, quando você atende um paciente, qual é a importância de identificar esse indivíduo? Porque quando você atende um paciente, você não vai atender só ele. Você vai identificar a alteração e você vai buscar essa alteração em toda a sua família. Então, na verdade, também pensando nesse aspecto, você abrange um leque, não é um paciente que você trata, né, todos aqueles familiares mais próximos que podem ou não dividir essa informação genética.
A outra informação curiosa que vocês trouxeram é justamente essa importância, né? Vocês falaram de diversos aspectos no primeiro momento, né? Seja da assistência, do tratamento, da pesquisa, da formação. Agora, como é que essas coisas se relacionam de uma forma assim, mais prática, né? Para a gente poder entender muito melhor como é que funciona, por exemplo, a pós-graduação, o NPO, enfim, a rede que funciona aqui no nosso estado. Esse link hoje está muito mais próximo. Vocês conseguem detectar, por exemplo, no atendimento, quais são as principais demandas e, de repente, estimular que isso se torne pesquisas para que, lógico, esses problemas sejam resolvidos, ou avançar em algum ponto necessário? Como é que vocês percebem isso? E, lógico, também os estudantes, os pós-graduandos vão percebendo e avançando nisso, né? Construindo conhecimento e, lógico, levando isso diretamente a quem precisa, a quem está necessitando desse tipo de atendimento. Professor André.
Um aspecto importante, né, a respeito da questão dessa formação de recursos humanos é exatamente a gente se atentar para as coisas que não eram anteriormente realizadas aqui no nosso estado ou na nossa região e procurar formar essas pessoas que possam exatamente suprir essas demandas. Então, como a doutora Ana colocou anteriormente, a gente tem essa preocupação transnacional e exatamente o pós-graduando, quando chega ao núcleo de pesquisa, a gente busca levar a intenção da sua pesquisa já direcionada para sanar essas demandas. Então, é um médico, é um biomédico, é um nutricionista, de diferentes profissões, né, mas cada um dentro da sua expertise profissional, mas visando suprir algumas dessas deficiências. Por exemplo, uma que é muito lógica, assim, né, muito nítida, é a falta de um diagnóstico molecular, muitas vezes auxiliar, de uma importância enorme, né, em muitos casos de câncer, para certos tipos de neoplasias, né, e inclusive para auxiliar a terapia, né. Então, quer dizer, quando um profissional desse chega à nossa pós-graduação e se forma nesse sentido de ter capacitação após o término da sua pós-graduação, de passar a compreender melhor e até mesmo de realizar esse tipo de diagnóstico molecular, ele tem com uma ferramenta nova que vai gigantescamente auxiliar o seu paciente, né, ou a pessoa do qual ele está atendendo, está tendo cuidados ali a respeito daquela neoplasia, né. Então isso é um ponto-chave, assim, que a pós-graduação é focada, é exatamente em procurar formar essas pessoas para contribuir diretamente com a saúde dos pacientes.
E, por exemplo, nesse aspecto aí que o senhor relatou dessa demanda, esse diagnóstico molecular, tem avançado nas pesquisas nesse aspecto, ou algum outro que são poderes?
Com toda certeza, se a gente fizer um mapeamento de pré-existência da pós-graduação em oncologia e pós-existência, a gente percebe que existe uma série de profissionais já aqui no nosso estado, inclusive fora do estado, né, porque nós temos alunos de outros estados também, que já obtiveram títulos, né, de mestrado, de doutorado, e que já estão aplicando o conhecimento que eles obtiveram durante o processo de pós-graduação aos seus pacientes. Então, a gente tem N oncologistas aqui que hoje já têm, além do entendimento melhor, já utilizam, né, dessas ferramentas mais especializadas, vamos chamar assim, para entender o processo de carcinogênese dos seus pacientes e assim conseguir tratar de maneira mais eficiente. Isso é muito nítido. A gente tem vários casos aqui, alunos e ex-alunos, né, que são funcionários de hospitais particulares, públicos aqui do estado, e que hoje tem uma outra visão, com toda certeza, e conseguem, já eram profissionais muito capacitados, mas agora tem ainda ferramentas outras que podem trabalhar junto aos seus pacientes.
Quer comentar, professora André?
Do ponto de vista da formação dos recursos humanos, o programa, ele trouxe uma grande percepção, vamos dizer, de pesquisas internacionais também, né? Então, nós concentramos as nossas perguntas e os nossos procedimentos ou pesquisa e concentramos de tal forma que nós temos hoje no programa colaborações internacionais desde o início com o Hospital de Hopkins, o MIT ou o NIH, são institutos nacionais que trabalham com câncer, além, claro, desde o início da formação do programa, o INCA, ele foi peça básica, fundamental, ele na verdade ajudou a formar tanto o UNACOM quanto o NPO, que são duas instâncias diferentes, né? O UNACOM faz assistência e atende os pacientes, e o NPO trabalha com a formação pessoal. Então, nós conseguimos uma rede de colaboração muito grande para formar e trazer tudo do que tem de conhecimento novo, conhecimento real e que pode ser desenvolvido e que está sendo desenvolvido agora no programa. Só para tentar esclarecer, o câncer, tem um autor que diz que o câncer é um processo natural das células. Ou seja, é como se a célula tivesse programado um dia para morrer. todos nós envelhecemos porque os mecanismos vão acabando, vão finalizando. Com o aumento do envelhecimento populacional, então nós estamos envelhecendo e estamos aumentando a nossa idade, né, de perspectiva de vida, é natural que você aumente também o câncer. Porque pessoas que anteriormente, a média, se você pegar 10 anos atrás, era de 50, 60 anos, hoje nós estamos beirando 71 anos a média de vida, né, sobrevida de um indivíduo. Então, cada vez que envelhecemos mais, cada vez vai aumentar mais o câncer, porque é um processo natural de controle celular. Pensando nisso, né, junto, então, esse processo de envelhecimento da população e com as mudanças na alimentação, nós mudamos completamente a nossa alimentação, nossos hábitos eram muito mais, vamos dizer, rurais, e hoje nós temos uma alimentação muito mais cosmopolita, introduzindo uma série de artifícios que não existiam, elementos artificiais que não existiam na nossa alimentação, as mudanças do meio ambiente, do nosso próprio modo de vida, tudo isso interage, é como se fosse um teratoma que tivesse naquele indivíduo e que isso vai te dar uma consequência, né? Então, é essa consequência que também leva ao câncer, não só ao câncer. A gente está passando por um momento que eu denomino assim uma mudança de paradigma, tá? Porque nós sempre pensamos em tratar a doença. Mas hoje em dia, a área da saúde, de um modo geral, e a área irmãs das ciências biológicas, de um modo geral, elas não querem mais tratar a doença, não querem que a doença se manifeste, elas querem prevenir a doença. E aí, esse que foi o que o professor André Caiati falou, esse é o grande ganho da pesquisa. Você quer estar um passo na frente, você quer, numa janela em onde a doença ainda não se manifestou, você quer identificar para você parar aquela futura manifestação, se a gente pensasse assim, de um modo. Então, para isso são feitas pesquisas no nosso programa, não só no nosso programa, mas nos outros programas que nós também colaboramos, sobre a genômica, sobre a epigenômica, inclusive sobre a nossa ancestralidade. Eu vou lhe dar um exemplo. O professor Ney Santos e André Caiati tiveram uma aluna em conjunto, acho que há 2 anos atrás, do programa de oncologia, e que ela investigava crianças com leucemia. E ela observava que as crianças, quando tinham um fenótipo mais indígena, toda vez que ela realizava o tratamento daquelas crianças, morriam e vinham a óbito de uma maneira muito mais dramática e rápida do que as outras crianças que não tinham esse fenótipo. E isso chamou a atenção, por isso que é importante a observação clínica, porque é ela que está lidando, ela está tratando esse paciente. E ela trouxe para eles essa questão, e aí eles começaram a pesquisar uma série de marcadores genéticos, além da ancestralidade. A pergunta era assim, será que a ancestralidade, quando você tem uma ancestralidade genômica indígena mais importante no teu genoma, será que ela te predispõe a algumas doenças, como câncer, por exemplo, como dessas crianças? E aí, realmente, eles viram que quando você tem um nível, um percentual de ancestralidade muito grande, porque quando você tem uma ancestralidade maior, você está trazendo genes que são desse grupo. Quando você trata essas crianças, a resposta a esse tratamento é muito ruim e elas podem ir a óbito, como muitas vezes vão. Como é que a gente pode ajudar fazendo a pesquisa, identificar quais são esses marcadores terapêuticos, identificar quais são esses processos que estão acontecendo e orientar um outro tratamento, né? Então, antes de você tratar, você tem que saber se você responde a esse tipo de princípio ativo, a essa droga que você vai utilizar. Se você tem um polimorfismo, se você tem uma alteração, uma variação que não consegue metabolizar esse remédio que você vai utilizar, então você não pode, você muda imediatamente o tratamento. Isso já é feito para o câncer de mama, isso já é feito para o câncer gástrico e pela primeira vez foi observado com crianças que têm um fenótipo importante indígena e possivelmente vai ser daqui a pouco feito também para crianças que têm uma ancestralidade indígena importante.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Estamos falando hoje sobre pesquisas sobre o câncer. Recebemos hoje a professora Andrea Ribeiro dos Santos, também o professor Romeu Burbano e o professor André Caiati. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje falamos sobre a atuação aqui da Universidade Federal na pesquisa sobre oncologia. Estamos conversando sobre a pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas, também sobre o trabalho do NPO, a UNACOM. E recebemos hoje o professor Romeu Burbano, também a professora Andrea Ribeiro dos Santos e também o professor André Caiati. Queria começar esse bloco conversando com o professor Romeu, para ele comentar um pouco como é que está estruturada essa rede de atendimento a esses pacientes, professor, aqui no nosso estado. A gente sabe da referência importante que é o Hospital Fir Loyola, também o Hospital Barros Barreto, que especialidades eles atuam, até para a gente poder fazer esse serviço, né, de entender como é que isso funciona e, lógico, também como é que se linka isso com o que os professores comentaram, por exemplo, nos aspectos de pesquisa, as diferentes demandas desses pacientes que são atendidos, professor.
Bem, fazendo uma, digamos assim, uma resenha de tudo que tem se acontecido, né, desde a criação há 5 anos da pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas, é que hoje em dia é uma realidade, embora seja pouco tempo, né, ainda 5 anos, né, foi estabelecido na nossa região uma série de diagnósticos que não eram antigamente feitos, na verdade eram terceirizados, né, encaminhados para Estados do Sul, principalmente São Paulo, para laboratórios particulares, que encarecia os orçamentos dos hospitais, né, e em muitos casos, certos exames, né, os hospitais não cobriam os gastos, tornava-se um fardo para as famílias fazer o pagamento de exames especializados em biologia molecular em laboratórios do sul do país. Esses exames, hoje em dia, estão sendo instalados, né, tanto no Barros Barreto, né, onde fica o núcleo de pesquisas em oncologia, quanto no Fir Loyola. No caso especial do Fir Loyola, hoje em dia é uma realidade. Na verdade, o diagnóstico molecular das principais doenças, dos principais cânceres atendidos na nossa região já estão sendo realizados no hospital, né, graças a um esforço, né, do próprio hospital, né, através do seu diretor, Dr. Luiz Cláudio Chaves, como do Ministério do Trabalho, que apoiou o hospital fazendo a compra dos equipamentos, que tem um custo extremamente elevado, né, e a contratação de pessoal especializado para trabalhar no laboratório para o atendimento no paciente. É bom ressaltar que os funcionários do laboratório são pessoas que vieram, né, da pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas, né, embora jovens, já são doutores, né, e o Estado só ganhou, né, com esta união entre, né, a universidade, né, e o atendimento público. Então a gente pode observar, de fato, um resultado palpável. É bom ressaltar, né, e é importante, eu acho que é motivo de orgulho para o hospital, dizer que até o final de 2017, praticamente o hospital vai oferecer todos os diagnósticos laboratoriais complexos, né, em biologia molecular que hospitais de referência de Rio de Janeiro e São Paulo oferecem. Estas análises laboratoriais hoje em dia também estão sendo estabelecidas dentro do Hospital Fir Loyola em transplantados, né, que é uma área importante do hospital, o transplante renal, por exemplo, e o transplante de medula óssea, que é um projeto do hospital a curto prazo, seja realizado na região. Sendo realizado na região o transplante de medula óssea, né, o Pará se torna o primeiro estado da região norte que faça este procedimento a nível público. Na verdade, o laboratório de biologia molecular instalado no Hospital Fir Loyola é o primeiro laboratório em biologia molecular, né, da região norte. Cabe ressaltar também que existe uma interação muito forte entre pacientes com fissura labiopalatina que o hospital atende com a própria pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas, onde estes pacientes eles são avaliados devido à grande interação que esta fissura que se dá, principalmente, pode ser observada desde o nascer, né, do indivíduo. Existe todo um atendimento do Hospital Fir Loyola e tem uma retaguarda laboratorial que é feito, inclusive, nos laboratórios dentro do núcleo de pesquisas em oncologia. Existem outros exemplos que a gente pode constatar sobre o assunto e que vem, por exemplo, do estudo do câncer de mama, né? Na verdade, existem certos medicamentos que o SUS só libera, né, o Sistema Único de Saúde só libera, quando o paciente realiza um exame genético. E como eu mesmo frisei no início, esses exames são realizados no sul do país, com a instituição desses exames laboratoriais e da própria pesquisa, né, em Belém, né, que atende a região como um todo. Muitos exames são realizados e podem beneficiar o paciente, porque servem como laudo para que o SUS, né, forneça o medicamento, né, para o portador do tumor. Né. Um caso específico, né, são os tumores de mama, né, que têm medicamentos de última geração, né, e que são extremamente caros. Né. O SUS não pode se dar o luxo de repassar esses remédios para quem não precisa. Mas a única forma de você saber que paciente vai se beneficiar de uma determinada terapia é através dessas análises genéticas. Análises genéticas, biologia molecular, ela vem complementar uma série de outras análises que são também de suma importância. Vamos frisar isso, né? Como a própria análise por imagem, tem as análises laboratoriais e análises clínicas que são extremamente relevantes. Então, na verdade, o que a biologia molecular faz, ela se tornar uma peça-chave, né, para adicionar informação, né, que quanto maior a informação sobre a fisiologia, sobre o estado de saúde do paciente, é melhor. E eu acho que, na verdade, uma pós-graduação em oncologia, ela tem um papel fundamental, né, se a gente for lembrar, no dia 4 de fevereiro, né, que é o dia do combate ao câncer, né. Por quê? O que a União Internacional para o Controle do Câncer quer é que o maior número de pessoas, né, falem sobre o assunto, né, até para chamar a atenção das autoridades para o problema. Né. Então, essa é a finalidade. E nós, através da pós-graduação, o que nós fazemos é falar sobre esse assunto, né, e não somente divulgar, né, a informação, como gerar esses recursos humanos, que são os recursos humanos que hoje em dia estão atuando na nossa região. Então, a gente pode observar que existem médicos oncologistas, né, das diversas áreas, né, que são alunos desta pós-graduação e interagem, né, não somente para a sua formação pessoal, como também, né, para a realização de pesquisas e atendimento do público, que não tem acesso a hospitais particulares. Né. Então, existe uma questão social importante, né, dentro das funções da UFPA, né, através do Núcleo de Pesquisas em Oncologia, e que precisa ser reforçado. Por quê? Porque, por exemplo, existe um dado, um estudo sobre o panorama do câncer infanto-juvenil, né, que foi divulgado pelo INCA e pelo Ministério da Saúde, que aponta que a sobrevida estimada no Brasil por câncer na faixa etária de 0 a 19 anos é de 64%. Este índice, né, ele é calculado com base nas informações de incidência e mortalidade. Agora, vejamos. O estudo aponta também que, de acordo com a região do país, o índice varia. Na região sul, a sobrevida é de 75%. Na região sudeste, 70%. Na região centro-oeste, 65%. Na região nordeste, 60%. E no norte, né, na nossa região, 50%. Então, nós observamos que, mesmo com todas as políticas que estão sendo estabelecidas pela Universidade Federal, pelo Governo do Estado, por meio do Hospital Filho Loyola, é importante que iniciativas como a que a Rádio Web está tomando, né, de divulgar informações sobre o câncer, sejam sempre mais frequentes, né, para chamar a atenção que, embora já há um investimento no estudo de oncologia seja uma realidade na nossa região, nós precisamos ainda de mais recursos, né, para quê? Para possamos, pelo menos, né, sair, né, dessa situação, né, extremamente gritante, de nós não termos, por exemplo, existe uma diferença de 25% entre o sul e o norte na sobrevida de pacientes infanto-juvenis, que são os pacientes que mais chamam a atenção da sociedade, né? São os pacientes onde o sofrimento familiar é maior, né? Eu acredito que todas as pessoas, né, que se encontram sensibilizadas, né, com relação à situação do câncer no mundo, né, e principalmente na nossa região, né, precisa fazer uma corrente, né, de positiva em relação a que órgãos de fomento, né, não somente órgãos particulares, possam se envolver, né, nessa luta contra o câncer.
Institucionalmente, ou até mesmo para as agências de fomento, é importante conhecer qual impacto tem tido o trabalho que vocês vêm fazendo. Como é que tem sido a inserção de vocês a partir desse trabalho nas publicações internacionais, nos congressos, enfim, tem tido uma boa receptividade, um interesse, um avanço das pesquisas sobre essas particularidades. Lógico, há uma preocupação mundial, mas entender essa particularidade amazônica, paraense, enfim, como é que tem sido a receptividade, a inserção da pesquisa sobre o câncer fora aqui do estado?
A pesquisa aqui, ela, dentro dessa área, ela evoluiu bastante, né, visto o esforço conjunto de diferentes profissionais e profissionais estes também voltados para diferentes áreas de pesquisa, né, como, por exemplo, a biologia celular, a genética, né, que tremeio aí junto a tentar entender a questão da oncologia. E esse crescimento vem acompanhado e auxiliado também, obviamente, como a doutora Andrea colocou anteriormente, por algumas instituições nacionais e internacionais, das quais a gente tem colaboração, como o Hospital AC Camargo de São Paulo, né, o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, e o Hospital Johns Hopkins, que são as três instituições que eu posso citar aqui, que nós temos parcerias já bem estabelecidas há algum tempo. E a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos junto a esses pesquisadores e também regionalmente, né, falando, a gente vem desenvolvendo algumas coisas de relevância, como existem alguns exemplos a serem citados, um deles que eu posso colocar aqui, que com a ajuda do avanço que teve dentro da área genômica no nosso estado, o nosso grupo foi o primeiro a descrever constituinte dos chamados microRNAs no epitélio gástrico, né? Então, isso falando mundialmente, foi a primeira publicação feita nesse sentido. A gente sempre vem tentando trazer informações mais novas possíveis, né, para tentar colaborar com o avanço da pesquisa. E dentro da área de câncer gástrico especificamente, que é um problema regional que foi detectado já há algum tempo, a gente tem desenvolvido uma série de pesquisas onde internacionalmente já houve citações, por exemplo, em congresso, que nós fomos o grupo que mais levou o trabalho para alguns congressos importantes internacionais, como já aconteceu no Japão e na Itália uns 3 anos atrás, provavelmente. E nós fomos um grupo que levamos muita informação gerada aqui pelos alunos daqui, pelos professores daqui, para ser disponibilizada nesses congressos. Em termos de publicações também, a gente não vai falar aqui de números, mas a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, que a publicação é algo importante. Claro que o primeiro foco é a questão translacional, levar o benefício ao paciente. Mas por que a gente tem que se preocupar com a publicação? Para levar a informação que foi gerada, para que outras pessoas fora possam tomar conhecimento e também beneficiar os seus pacientes, né? Então é a forma com que a gente conversa em termos de pesquisa, é através das publicações. Então isso é uma coisa que a gente vem buscando manter um padrão quantitativo e qualitativo elevado ao longo dos últimos anos, com toda certeza.
Professora Andrea, comenta.
Eu gostaria de lembrar, né, que eu acho que a Amazônia é uma das palavras mais conhecidas no mundo. E ela chama essa atenção, quer seja pelos aspectos ambientais, biológicos, que ela guarda em si, né, mas quer seja também pelos grupos humanos que ajudaram na sua formação. Então, você tem aqui o ameríndio que chegou no início, há cerca de 12 mil anos, depois chegaram os portugueses juntos com os escravos e outros grupos. E, em função da sua localização no Brasil, em função da interação, você tem um povo que é extremamente miscigenado, mas é um povo que responde de forma diferente à manifestação de doença, a tratamento, como europeu ou como norte-americano. Então, se a gente quer entender os nossos mecanismos, as nossas características, como o professor André falou no início, nós temos que nós mesmos estudá-las. E isso chama atenção, não só a nós, que somos pesquisadores dessa casa, mas a muitos outros pesquisadores. Então, câncer gástrico, há uns 10 anos atrás, na cidade de Belém, ele foi o 11º entre todas as cidades do mundo. Imagina! Então, Belém constitui um grande problema na área de saúde para câncer gástrico. O que está por trás disso? Mais uma vez, possivelmente o fator da ancestralidade, né? E que é pouco estudada. Os grupos, que são os grupos tradicionais que nós temos na nossa região, eles são poucos investigados. E eles, com esse contato com a urbanização, eles tendem cada vez mais a adoecer, porque eles não se conhecem do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da sua genômica, da interação com esse ambiente. Então, daí a importância do estudo, vamos colocar assim, do estudo genético, do estudo da biologia molecular de uma célula, para que você possa saber como agir, como responder frente a um problema. Essa é uma questão que eu queria colocar. A outra questão que eu queria colocar é que o NPO, ou o programa de pós-graduação, mas vamos colocar o núcleo, que é maior que o programa, ele é reconhecido nacionalmente como expertise em câncer gástrico no Brasil. Não só no Brasil, mas como fora. Tanto é que nós fazemos parte de uma rede, que é a Rede Nacional do Câncer, junto com o ICA e outras instituições, a do câncer hereditário. Então, o núcleo participa, vários de nós participamos dessa rede e sentamos para discutir aspectos, características que nos são próprias, que não são observadas em outros locais e que parece que aqui elas são muito mais importantes. Não só estes fatos, mas também, por exemplo, nós atuamos frente à Agência Nacional de Saúde, junto com os outros grupos que trabalham com câncer no país, para apresentar uma série de diagnósticos moleculares que são importantes, que muitas vezes são desleixados, quer seja pelo governo, pelos gestores, para que esse paciente tenha acesso, para que ele possa ter a melhor medida, ou preventiva, ou curativa. E aqui eu faço um apelo no sentido de sensibilizar não só as agências de fomentos, mas as empresas. As empresas precisam entender que o papel delas é fundamental nesse tipo de apoio de investigação ao câncer. Nós estamos passando, o Brasil não é novidade para ninguém, passa por uma situação muito complicada em relação a recursos, e os nossos recursos também são muito parcos atualmente, mas a doença, o câncer não espera. Então, todo esse avanço que nós tivemos em função, eu vou abrir aqui um parêntese, a Universidade Federal do Pará, ela é, no Brasil, reconhecida como um importante parque biotecnológico no que diz respeito a sequenciamento. Sequenciamento, inclusive, de nova geração. É algo que existe pouco nas outras regiões do Brasil, e nós não valorizamos isso, as empresas não valorizam isso, Então, nós temos chance de avançar e de atender um número maior, de levar nossa pesquisa realmente translacional para aquele paciente que está precisando. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade tanto dos gestores quanto das empresas e das agências de fomento. É muito importante você investigar, é muito importante você fazer pesquisa no local que você vive, no seu país, porque a qualidade e o interesse da população, ela deve vir de nós mesmos, Esse compromisso, essa preocupação, e nós que conseguimos construir essa história de uma forma mais completa.
Tá certo. A gente está chegando no final do programa. Como a professora bem ressaltou, a questão dos investimentos, os recursos para a ciência, para a pesquisa, são importantes. Vocês ressaltam algum outro desafio ou metas mesmo para a pós-graduação, para o NPO, para a gente fechar o programa de hoje?
Atualmente, o programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas, ele tem 90 alunos, 25 doutores e cerca de 65 mestres, mas já formou para a nossa sociedade e para a nossa região cerca de 200 indivíduos que vão atuar e que podem modificar esse cenário que nós estamos passando frente ao câncer.
Cerca do que a doutora Ana acabou de colocar, da importância da fomentação das pesquisas que precisam estar continuamente ter uma continuidade nas suas realizações, queria voltar um pouquinho para aquilo que eu comentei no início a respeito do foco, da pesquisa, que seria o diagnóstico, a terapia e a prevenção. Só para entender o que é o problema, o grande problema do câncer, A taxa de óbito, obviamente. Na verdade, o câncer, ele é um conjunto de doenças diferentes, e o problema reside no fato de que, a priori, qualquer uma das nossas células, só uma curiosidade, são 4 trilhões de células que nós temos, qualquer uma dessas células, ela é plausível de se tornar um processo neoplásico. E dentro de qualquer uma dessas células, ela pode ter sua individualidade no porquê que ela se tornou um processo neoplásico. Então, se torna uma coisa muito especializada. É uma célula específica com alterações específicas. Daí o problema de você conseguir reverter isso. Quer dizer, você não pode ter um mecanismo terapêutico único que vá atuar em todos os processos neoplásicos. Isso não vai acontecer. São células diferentes com problemas diferentes. Então, esses problemas diferentes que o núcleo visa investigar. E para isso, obviamente, precisa de recurso. Não é uma coisa muito trivial. Você precisa ter um recurso, uma especialização em recursos humanos também, para poder desenvolver coisas, por exemplo, como as investigações, né, de alterações cromossômicas, que o Dr. Romeu colocou, que se ele investiga os cromossomos que são modificados nos processos neoplásicos, as mutações que acontecem no material genético, né, a mudança de quantidade de certos genes ou de proteínas que temos dentro das nossas células. Isso é importante, porque isso torna alvo de terapias, né? Então, se você sabe que o paciente A tem uma proteína, né, dentro daquela célula que está a mais, e aquele outro já não tem, você aplica terapias diferentes para esse paciente. Então, óbvio que isso vai refletir numa maior taxa de sucesso na cura. E aí, a gente, dentro do núcleo, isso é algo que não pode parar de maneira alguma, né? Esses avanços que vão sendo alcançados, a gente visa exatamente entender esse comportamento das células, tanto no sentido de pesquisa básica para gerar informação científica, quanto na individualização do paciente. Então, naquele paciente, o que é que está acontecendo? E para isso a gente lança a mão de uma série de testes em vivo, né, em vitro, e análise de interferência nos mecanismos celulares também, para a gente poder entender melhor a biologia da célula, sempre no sentido de aumentar a compreensão. Aumentando a compreensão da biologia do câncer, você tem armas a partir daí para poder eliminar aquele problema, né? Então é mais ou menos aquela história: você não conhece o inimigo, como é que você vai combatê-lo? Então, o conhecer esse inimigo, que a gente está chamando aqui, que de fato é o câncer, é fundamental, né? E para isso exige com que haja recursos para desenvolver não só a questão da pesquisa em si, porque você precisa de reagentes, de equipamentos que não são de baixo custo muitas vezes, mas também precisa ter bolsas de estudo, ter como acolher, né, os alunos para que eles possam dar continuidade e gerar esse tipo de pesquisa. Um outro ponto que é importante a respeito desse diagnóstico, só para simplificar, a exemplo, a gente tem alguns casos de câncer que tem uma taxa de sobrevida muito maior que outros. Claro que isso está relacionado à questão da importância vital de certos órgãos, se a gente comparar, por exemplo, uma próstata com um pulmão, mas se sabe que nós temos, por exemplo, como diagnosticar ou alguns marcadores, né, que possam ter relação com câncer de próstata no sangue. E se a gente falar, por exemplo, também de mama, a gente tem o recurso da mamografia, o câncer do colo uterino, né, existe o preventivo, o PCCU a ser feito. Então, tumores como esses que eu citei, próstata, mama e colo, matam muito menos que um câncer de pulmão ou de estômago ou de intestino. Por quê? Porque nesses primeiros que eu falei, existe, além da divulgação da informação, de medidas preventivas, existem formas de diagnóstico mais precoces. Então, isso é algo que a pesquisa também tem que buscar. Como diagnosticar mais precocemente? É algo que a pesquisa também tem que buscar. Como prevenir esses tipos de câncer? E também existe a questão das terapias também, que a pesquisa visa isso com uma maneira muito forte, né? Então, a terapia, principalmente no sentido de que, pelo fato dos cânceres ser um produto das nossas próprias células, é muito comum um agente que você vai usar para eliminar o câncer acabar agredindo suas próprias células. É inevitável, praticamente. Então, a pesquisa busca exatamente tentar uma terapia que seja alvo específica, para você destruir somente a célula neoplásica, né? Destruir a célula neoplásica, mas destruir a célula também do paciente às outras, isso não é nem um pouco interessante. Nós temos que ter formas terapêuticas muito específicas, então isso também é um outro foco. E além disso, algo que a doutora Ana colocou anteriormente, essa questão de, nas terapias que já existem, você tem que procurar também individualizar ela para cada um dos pacientes, pelo fato de que algumas terapias são mais eficientes para uns pacientes e para outros não. A exemplo, todos nós temos, né, na família, em conhecidos, pessoas que um remédio para dor de cabeça funciona muito bem e para outros esse mesmo remédio não funciona. Isso não seria diferente, por exemplo, para uma quimioterapia, né? O fato é que o remédio para dor de cabeça, se passar ou não, você toma outro. A quimioterapia, você não tem essa flexibilidade de ficar jogando ao escuro, né? Então é muito importante que, dentro de um outro foco aí, auxiliar a terapia, seja mapeado algumas características genéticas desse paciente para melhor conduzir a terapia. E em último lugar, não menos importante, queria comentar um pouquinho também da questão da prevenção, que é um aspecto importantíssimo, que a pesquisa também tenta entender cada vez mais as medidas que podem funcionar de modo a prevenir o câncer, né? Então, tem muita coisa aí já descrita, todo mundo sabe da questão do problema que envolve o HPV, né, a questão dos hábitos que devem ser evitados para evitar a contaminação por esse tipo de vírus, a questão alimentar, muitos alimentos são danosos ao nosso organismo, então isso cada vez mais tem sido esclarecido e aí falta muitas vezes chegar às pessoas para que possa tomar medidas preventivas mais eficientes. E a questão também de uma série de componentes químicos, de ordem química, biológica, física, como radiações, né, a própria ultravioleta proveniente do sol, que a gente sabe da relação dele com câncer de pele. Então, esse tipo de informação que também é gerada pela pesquisa deve ser sempre continuada, né? Quer dizer, levantar novas formas de prevenção para se buscar evitar o câncer. Evitar o câncer é muito complicado. Qualquer célula nossa está plausível de se desenvolver num processo de carcinogênese e levar ao câncer. Mas se nós conhecermos os fatores que podem ocasionar ou acelerar isso, a gente evitando, pode trazer uma série de benefícios. Por exemplo, tem algumas sociedades, né, mais restritas, americanas, que já foram feitos estudos, onde só pela mudança comportamental, essas sociedades mais restritas, com alguns hábitos mais saudáveis, elas têm cerca de metade do quantitativo de câncer do restante da população americana. Então veja o quanto que a mudança de comportamento faz diferença na formação do câncer. Eu queria atentar principalmente as pessoas interessadas a conhecer, a estudar o câncer dentro do seu âmbito profissional. Eu acho que são três aspectos que devem ser objeto, né, de atenção: a questão da prevenção, da terapia e do diagnóstico.
Tá certo, muito obrigado, professor André. E professora Andrea, queria que a senhora deixasse mais informações sobre como ocorrem os processos de seleção para ingressar no programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas.
Ah, nós temos um site do programa que é oficial da universidade, né, ppgocm.propesp.br, que é o site que é linkado com a Propesp, tá? Lá tem todas as informações, inclusive temas atuais, palestras, conferências, seminários que são dados, os professores, os alunos, alguns temas de destaques que são discutidos lá. Então, lá é uma boa janela para conhecimento. Inclusive, o próximo processo seletivo, ele vai acontecer agora, possivelmente, final de fevereiro, início de março. Nele, os interessados poderão participar, né, desse processo seletivo para poder ser um dos aprovados na Oncologia e Ciências Médicas. Né? São todos bem-vindos, alunos de graduação ou de mestrado na área da saúde.
Professora Andrea, muito obrigado. Professor André Caiati também, o professor Romeu, que participou também aqui conosco. Muito interessante, lógico que a gente não pôde aprofundar e conhecer muito especificamente todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, mas é interessante saber que a universidade faz parte desse esforço mundial para conhecer, para avançar na pesquisa sobre oncologia e também, lógico, conhecer todas as informações que vocês puderam dispor e divulgar aqui com a gente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e sucesso para enfrentar esses desafios da pesquisa, enfim, para que a gente possa em breve, com certeza, falar de novos avanços na pesquisa em oncologia aqui na UFPA. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Obrigado.
Eu agradeço.
Agradeço, então, mais uma vez aos nossos convidados, professor Romeu Urbano, a professora André Ribeiro dos Santos e ainda o professor André Caiati. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Rojo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.